Diálogo como caminho, como modo de pensar, de fazer acontecer e avançar, pode também ser a semente que faz germinar o processo criativo. A prova, que é quase científica, pode ser encontrada na exposição Orenda Memória da Pele. Patente no Centro Cultural de Cabo Verde, em Lisboa, Orenda é um diálogo intercontinental entre dois crioulos, Mito Elias e Bento Oliveira. A exposição, que é uma reflexão sobre o estado de irmandade pós-Covid, é também um desafio a que cada fruidor se permita ser imbuído da crença dos índios iroqueses no poder de uma energia espiritual transmissível que é capaz de ser exercida de acordo com a vontade do seu possuidor. O artista plástico Bento Oliveira começa por nos falar da gênese da exposição Orenda Memória da Pele.
Esse encontro de Bento Oliveira com o mito nasceu a partir do interesse do Ricardo Barbosa Vicente. De início era uma residência que eu vinha fazer aqui em Lisboa, aqui no Centro Português de Serigrafia, e depois expor no Centro Cultural de Cabo Verde. E as articulações foram-se fermentando e o mito apareceu no contexto da conversa de eu e o Ricardo. Eu expor com um grande artista cabo-verdiano que eu admiro desde pequenininho e que eu tenho muito respeito pelo seu trabalho e que eu tiro o chapéu sempre que eu chego diante do mito pela pessoa, pelo menos humanista que o mito é, pelo grande artista e cabo-verdiano que ele sempre me ensinou a partilhar e construir também o meu ser crioulo. O mito ligou-me e começamos a conversar. E a história das peles de cabra que eu uso para desenhar entremeou a nossa conversa. De repente, dois dias depois, o mito mandou um poema. O mito mandou o nome da exposição. O nome da exposição é Orenda, que é Orenda, Memória da Pele. E em que o mito pegou de um contexto dele que eu muito admiro, que é a dimensão ocre, preto. Oh, os ocres e os desenhos do mito, o mito trouxe. E foi diretamente de encontro às peles. A dimensão cromática, a dimensão simbólica, construir a partir de uma estrutura, de um pensar no Atlântico, nas ilhas de Cabo Verde, na vivência. O mito tem, na sua ampla poética, ele também trabalha com a palavra cabo-verdiana. E eu penso que, ao experienciar, desde a minha tenra idade, da minha tenra adolescência, o trabalho do mito, essa preocupação de trabalhar a estética da palavra cabo-verdiana nas minhas pinturas, nos meus desenhos, eu penso que essa possibilidade germinou ao conhecer o trabalho do mito em relação à palavra de Cabo Verde. E fomos conversando, olha, mito, eu também estou a trabalhar esta estética da escrita cabo-verdiana, o aspecto gráfico, a dimensão semântica, a paisagem materna, as sonoridades. Estávamos a falar no telefone e eu senti que o mito transbordou de uma emoção muito bonita e ele fez-me entender assim, já percebeste a dimensão daquele material para o artista abordar, trabalhar e partilhar nos seus trabalhos. Senti esse respirar do mito. E há outros artistas, outros grandes artistas que eu tenho essa mesma relação que eu tenho com o mito, que são mais velhos, uma relação de admiração e respeito, que esse experienciamento vai adensando o meu trabalho, vai adensando o meu trabalho, vai adensando o meu trabalho. Porque é nessa partilha que nós construímos, não dá para omitir essas dimensões da partilha humana.
Como é que, de uma forma sucinta, apresentaria os trabalhos que se podem encontrar aqui no Centro Cultural de Cabo Verde?
Aparentemente, a fisicalidade das obras remete bastante à paisagem de Cabo Verde. O ocre, os azuis, preto das lavas, tem essa dimensão. A parte da narrativa, o contexto do mito está extraordinário. É um painel composto por cerca de 40 e tal desenhos, no formato A2. E o mito conta histórias fantásticas, um universo fantástico, e ao mesmo tempo o mito é a dimensão, como é que eu posso dizer, interventivo, a resistência perante o seu contexto cultural, e insistir e trabalhar em cima dessa dimensão estará patente e latente. Em relação ao meu trabalho, também se encontra estampada a dimensão telúrica, o trabalho é erigido a partir de um contexto de uma estrutura da paisagem materna, de toda a minha vivência, mas a partir daquele momento vamos para narrativas, saímos para outras dimensões de narrativa, não fico só naquela dimensão do telúrico. Somos atuais, mais do que nunca, cada vez mais atual, fazemos parte da vida social e cultural e artística do nosso país, então reportamos também narrativas nesse contexto, em Cabo Verde, onde a dimensão mundana atravessa e cria controvérsias, muitas vezes de alienação, temos que estar atento a esses contextos, e o Atlântico, um ponto que talvez ensinou pela história, sermos seres agregadores, vamos agregando, vamos fazendo a nossa chapa-chapa, a nossa concha de tecido, e fazer com quase nada, praticamente nas peles. Eu faço os bordados e muitos dos objetos eu vou recolhendo no meu convívio afetivo com as pessoas da ilha, Santo Antão, São Vicente, São Nicolau, Santiago, ilhas que eu deambulo criativamente até agora, possivelmente virão a vir a minha presença nas outras ilhas e criar afetividade nas outras ilhas para poder conseguir e partilhar histórias. Eu vou beber a mar, eu encontro plástico, anzóis velhos, linhas de nylon, eu levo para o ateliê. Meu ateliê é cheio de lixo. Não é lixo, não é? É matéria-prima mundana. E a partir dessa matéria eu vou construindo, fazendo os bordados. Tenho lá também os desenhos, que eu desenho sobre o corpo de um pote, que tem uma dimensão simbólica bastante importante para mim e acolhe também essa dimensão narrativa do Atlântico, do ponto do agregar e do ponto do agregador e desse miscelâneo, desse calendoscópio crioulo, que é a criolanda.
O que é que o faz agarrar nesse suporte que são as peles, os bordados, as coisas que encontra no mar? Suporte e que é também matéria-prima. É um resgatar de algum sentimento, de alguma energia?
Eu posso dizer que é a minha condição de caverdiano. Eu vivo numas ilhas, costumo dizer que a riqueza das ilhas é o homem caverdiano, é o homem de Cabo Verde, é o homem que atravessa Cabo Verde, o homem que vem do mundo e atravessa Cabo Verde, é o homem que vai da ilha e atravessa o mundo. É a minha condição. Eu tenho um trabalho sobre a latuaria, sobre as latas, a história da lata em Cabo Verde, um projeto que eu chamo Cara de Lata, que tem essa essência. Encontrei as canecas de folha, que eram as canecas feitas a partir das latas de compota, latas de azeite. Era só o funileiro colocar uma alça e já era uma caneca. E tem essas histórias das canecas nas casas de Cabo Verde, das latas nas casas de Cabo Verde. A lata d'água, quando furava, colocava um centro de madeira. Vão agregando elementos. É o respirar do design do homem caboverdiano do dia a dia, do acaso, do esporádico e do fazer com quase nada. Fazemos Cabo Verde com isso também. Embora hoje em dia o Cabo Verdeano está a exigir de coisas, a desacralizar, por exemplo, o espaço de Cabo Verde com tendências ocidentais. Somos um país da diáspora, temos a nossa força da diáspora, mas eu penso também que a alienação também está ali. A alienação do nosso espaço, do interior das nossas casas. Temos uma matriz cabo-verdiana de construir. Temos uma matriz cabo-verdiana de entender o mundo. Temos uma matriz cabo-verdiana de responder ao mundo. Temos a nossa matriz cabo-verdiana de resistência. É mais resistência do que resiliência, às vezes.
A resistência a essa alienação terá contribuído para que o casamento entre o trabalho do mito Elias e o seu tenha conseguido ganhar esta dimensão?
Também. Foi um encontro mito, essa guerrilha de resistência. E, da minha parte, desde a minha tenridade, o meu pai acostumou-me com essas leituras. O meu pai, na minha adolescência, apresentou-me livros extraordinários. Assim, apresentou-me o Luís Romano, por exemplo. Lá em casa encontrei o livro de Domingos Cabral, os tipos de resistência cultural, política e luta armada. Os três tipos de resistência. E aquele texto de resistência cultural, para mim, abriu, mas espoletou espaços para mim e pontos de consciência que até hoje busco entender e busco construir. Pois a minha vivência também como estudante no Brasil abriu muitas alas de conscientizar da minha condição como caboverdiano, como atlântico, como africano. E esse resultado desse construir, dessa dimensão referencial de experienciamento humano, está tudo no meu trabalho.
Fez o curso superior no Brasil, no Pará. Essa vivência no Pará e o ser cabo-verdiano, como é que agora, juntando essas duas influências, como é que agora olha para o trabalho artístico que é desenvolvido em Cabo Verde pelas gerações mais jovens?
Olha, em relação ao meu tempo de vivência profunda em todos os campos, o artístico, cultural, de dimensão humana no Brasil, no Pará, foi assim. Eu saí da terra seca e fui para a terra molhada. Foi um espanto, assim, para mim, de dimensão espiritual, tudo começou a mudar. E tive a sorte de conhecer pessoas que estavam no acontecimento, estavam a fazer acontecer. E tudo chegava sempre fresquinho, as informações. Eu estava em todos os lugares, as boas exposições, os grandes salões, as boas galerias, eu era conhecido. Às vezes aparecia um jornalista lá no ateliê, na minha casa. Então, Bento Oliveira, sim, eu quero ver as suas obras, quero fazer uma matéria contigo. E isso aconteceu comigo, num espaço que não era meu. Não é o meu lugar. O meu lugar é Cabo Verde, mas Belém acabou se transformando num lugar predileto, porque lá aconteceu, me respeitaram muito. Em relação ao meu olhar sobre as novas safras de artistas, de Cabo Verde, eu tenho uma preocupação, e essa preocupação não é ligeira. O artista cabo-verdiano não está a deixar, não está a entender que todo o processo humano, todo o processo criativo, todo o processo artístico exige um tempo de maturação. Uma vez o presidente ministro, o Abrão Vicente, disse que a arte de Cabo Verde estava sem pensamento. Para mim ainda continua. Há pensamentos artísticos em Cabo Verde, mas na nova safra, esse pensamento artístico ainda não cativou esse contexto de pensar, esse contexto de maturar. E os espaços simbólicos, que nem o Palácio da Cultura, o Centro Cultural do Mindelo e outros espaços de circulação de bens artísticos, estão a abrir as pernas para todo mundo entrar. Isso aqui não é ensinar o jovem esse contexto, essa parte da maturação. Temos que fazer política artística, temos que fazer política cultural, mas temos que ter uma resposta pedagógica. Temos que aprender que os espaços têm carga simbólica, que os espaços também respiram na espera e ensinam a esperar e não banalizar esses espaços com propostas inócuas.
Ouvimos o artista plástico Bento Oliveira, que em conjunto com Mito Elias apresenta a exposição Orenda, Memória da Pele, até 24 de setembro no Centro Cultural de Cabo Verde, na capital portuguesa. De Lisboa, Luís Guita para RFI. Thank you.